Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Música estranha na hora cálida. Devia ser Gottschalk. Aquele esforço agonizante dos sons, lentos pungidos, angústia deliciosa de extremo gozo, em que ficar a vida porque fora uma conclusão triunfal. Notas graves uma a uma. Pausas de silêncio e treva em que o instrumento sucumbe e logo um dia claro de renascença, que ilumina o Munkle como um momento fantástico do relango, que a escuridão novamente abate. Há reminiscências sonoras que ficam perpétuas, como um eco do passado. Recorda-me, às vezes, o piano, ressurge-me aquela data. Do fundo o repouso caído de convalescente, serenidade extenuada em que nos deixa febre, infantilizados no enfraquecimento como a recomeçar a vida. Inermes contra a sensação por um requinte mórbido da sensibilidade, eu aspirava a música como a embriaguez dulcíssima de um pernil funesto. A música envolvia-me num contágio de vibração, como se houvesse nervos no ar. As notas distantes crescicham-me na alma em ressonância enorme de cisterna. Eu sofria, como das palpitas fortes do coração, quando o sentimento exacerba-se a sensualidade dissolvente do som. Laço, sobre os lençóis em conforto ideal de túmulo, que a vontade morrera, eu deixava martirizar-me o encanto. A imaginação de asas crescidas fugia solta. E reconhecia visões antigas no teto da enfermararia, no papel das paredes rosa desmaiado, cor própria, enferma e palejante. Aquele rosto branco, cabelos de ondina, abertos ao meio, desatados, negríssimos, desatados para os ombros, adorada dos 7 anos que me tiveram uma estrofe, paródia de um almanaque, vale a verdade, e que lhe fora entregue, sangrento escárnio. Pelo próprio noivo, outra igualmente clara, a que nem uma morta, que eu prezara tanto, cuja existência fora no mundo como o revoar das roupas que os sonhos levam, como a frase fugitiva de um hino de anjos que o azul embebe. Outras lembranças confusas, precipitadas mutações mes, incansáveis de nuvens, elevando com a tonteira da elevação, lisas escapadas por um plano oblíquo de voo, oscilação de prodigioso eros terrena, englena na atmosfera. Panoramas completos, uma partida, abraços, lágrimas, o tiar preto sobre a águda, inquieta e sem fundo, a gradezinha de cordas brancas cercando a popa, os salva-vidas como grandes colares achatados, cabos que se perdiam para cima, correntes que se dissolviam na espessura vítrea do mar, a câmara dourada, baixa, sufocante, o tovelinho dos que se acomodam para ficar, dos que se apressam para descer aos escaleres, uma janela. Embaixo, o coradouro, espaçoso, para diante mangueiras arredondando a copa sombria na tela nítida do céu, além das mangueiras, conglobações de cúmulos crescendo a olhos vistos, floresta colossal de prata, de outro lado, montanhas arborizadas, expondo num ponto e noutro, saliências peitorais de ferrugem como armaduras velhas. No coradouro estendidas, peças de roupa iriadas de sabão, meias compridas de orelha vermelha, desenroladas na relva, salsas da pele ausente, grandes lençóis, vestidos rugosos de molhados, acima do coradouro, cordas, as cordas camisas transparentes, decotadas rendaz, sema, lacrimejando espaçadamente a lavagem como fomos se suassassem ao sol a transpiração de muitas fadigas, saias brancas que dançavam na bregas a dança coreográfica da soirée mais recente. Quando o vento era mais forte, enfunava as roupas estendidas, inflando ventres de mulher nas saias, nas camisas. Ângela parece, sempre no seu raio de sol, como as fadas no raio de lua. Raudava-me à janela com uma das exclamações vivas de menino surpreso.
Pala.
As mãos, empilhados montes de roupa enxaguada. Ajudava a lavadeira para distrair-se. Falava olhando para cima, afrontando o dia sem cobrir os olhos. Estava aborrecido uma preguiça. Uma vontade de deitar no colo. Começava as infinitas histórias, narradas devagar, como derretidas no lábio quente, muito repisadas, de quando era pequena, aventuras da imigração, as casas onde trabalhara, contava as origens do drama do outro ano. Tratara de acomodar os dois para ver se as coisas chegavam a bom termo, a desgraça não quis. Agora, para falar a verdade, gostava mais do que morreu. O assassino era muito mau, exigia coisas dela como se fosse uma escrava, era bruto, bruto. Mas era de Espanha, companheiros de viagem, e um homem bonito. Sacudido eu bem tinha conhecido, mas judiava dela, batia e empurrava.
Olha, ainda que...
E levantava candidamente o vestido para mostrar, no joelho, na coxa, cicatrizes, manchas antigas que eu não via absolutamente, nem ela. Cessava a música. As venezianas abertas davam entrada à claridade do tempo. Entrava simultaneamente um burburinho imperceptível de árvores, fala longe, gorjeios ciciados de pássaros, gritos humanos indistintamente, atenuados pela imensa distância, marteladas miúdas de canteiro, tremor de carros nas ruas, miniatura extrema de trovão, partes ínfimas da vida pulverizadas na luz. A porta da enfermaria descerrava-se devagarinho e na tineide de musselina elegante e frouxa aparecia a amável senhora. Vinha verificar se eu dormia, saber como passava agora. Bastava sua presença para reanimar-me no leito. Tão boa no seu carinho de enfermeira e de mãe. Junto da cama, um velador modesto e uma cadeira. Ema sentava-se. Pousava os cotovelos à beira do colchão. O olhar nos meus olhos, aquele olhar inolvidável, negro, profundo como um abismo, bordado pelas seduções todas da vertigem. Eu não podia resistir, fechava as pálpebras, sentia ainda na pálpebra com um hálito de velado a carícia daquela tensão. Ao fim de algum tempo, a senhora, a ver se eu tinha febre, demorava-me a pequenina mão sobre a testa, finíssima, deliciosa como um diadema de felicidade. Eu me perdia numa sonolência sem nome que já lograram produzir os vapores do narcotismo oriental. Com o regime fortificante desta terapêutica, eu voltava-me rapidamente à saúde. Logo depois da festa de educação física, que foi alguns dias depois da grande solenidade dos prêmios, eu adoecera. Sarampos, sem mais nem menos. Por motivo dos seus sudecimentos, meu pai seguira para a Europa, levando a família. Eu ficara no Ateneu, confiado ao diretor, como um correspondente. Meia dúzia de rapazes eram meus companheiros. Que terrível soledade o Ateneu deserto. No pátio, o silêncio dormia ao sol, como lagarto. Vagávamos bocejando pelas salas desmontadas, despidas, as carteiras amontoadas num canto. Na caliça, os pregos somente das cartas com alguns quadros restantes de máximas. Por maior insipidez, os mais teimosos conselhos morais. Nos dormitórios, as camas desfeitas mostravam o esqueleto de ferro pintado, o xadrez das chapas cruzadas. Principiava um serviço vasto de lavagem, envernizagem, caiação. Vieram pintores reformar os aspectos do edifício que se renovavam todos os anos. Os tristes reclusos das férias ficávamos, no meio daquela restauração geral, como coisas antigas, do outro ano, com o deplorável inconveniente de se não poder caiar de novo e pintar. Nesta situação, como do excesso de brilho das paredes em sol, que debatiam fulgores na melancolia morna de circunvizinhança dos morros, começaram a doer-me os olhos até a lágrima, forrou-me a língua um sabor desagradável de castanhas cruas. Seria isso o gosto do aborrecimento? Pesava-me a cabeça, o corpo todo, como se eu me cobrisse de chumbo. Assim passei alguns dias, sem me queixar. Certa manhã, descubro no corpo um formigueiro de pintinhas rubras. Aristarco fez-me recolher à enfermaria, um prolongamento de sua residência para os lados da natação. O veio médico, o mesmo do Franco, não me matou. Dona Ema foi para mim o verdadeiro socorro. Sabe tanto zelar, animar, acariciar, que a própria agonia aos cuidados do seu trato fora uma ressurreição. A enfermaria era um simples lance da casa, espécie de pavilhão lateral, com entrada independente pela chácara e comunicando por dentro com as outras peças. A senhora não deixava a enfermaria. Vigiava-me o sono, as crises de delírio, como uma irmã de caridade. Aristarco surgia às vezes solenemente, sem demorar. Ângela nunca? Fora-lhe proibida a entrada junto da cama, Dona Ema comovia-se, mirando a prostração pálida, ao reabrir os olhos de um desses períodos de sonos enfermos, que tão bem fingem de morte. Tirava-me a mão, prendia nas dela tempo esquecido, luzia-lhe no olhar um brilho de pranto. A alimentação da dieta era ela quem trazia, quem servia. Às vezes, por gracejo carinhoso, queria levar-me ela mesma o alimento à boca, a colherinha de sago, que primeiro provava com um adorável almul de beijo. Se precisava andar no aposento para mudar um frasco, entreabrir a janela, caminhava como uma sombra por um chão de paina. Eu me sentia pequeno deliciosamente naquele círculo de conchego como em um ninho. Quando entrei em convalescença, a graciosa enfermeira tornou-se alegre. As escondidas do médico embriagava-me com aquela medicina de risos, gagarejo inimitável de pérolas a todo pretexto. Tagarelava, agitava-se como um pássaro preso. Cantava, às vezes, para adormecer-me, músicas desconhecidas, tão finamente, tão sutilmente, que os sons morriam-lhe quase nos lábios, brandos como o adejo brando da borboleta que expira. Quando me julgava adormecido, arranjava-me ao ombro a colcha, alisando-a sobre o corpo, uma vez beijou-me na têmpora. E retirava-se, insensivelmente, evaporava-se. Por um acaso da distribuição acústica em compartimentos da casa, ouvia-se bem, agradavelmente amaciado, o som do piano do salão. A amável senhora, para mandar-me da sua ausência alguma coisa ainda, que acariciasse, que me fosse agradável, traduzia no teclado com a mesma brandura sentida as músicas que sabia cantar. Nenhuma violência de execução. Sentimento fervoroso, sucessão melódica de sons profundos, destacados como o dobre, em novembro, dos bronzes, depois, uma enfiada brilhante de lágrimas, colhidas num lago de repouso, final, sereno consolado. Efeitos comoventes da música de Schopenhauer, forma sem mastéria, turba de espíritos aéreos. A primeira vez que me levantei, trêmulo da fraqueza, emamparou-me até a janela. Deras! Havia ainda a frescura matinal na terra. Diante de nós o jardim virente, constelado de margaridas, depois um muro de era, bambus à direita, uma zona do capim zronteiro, depois ristosas, mais casas adiante, telhados ainda à distancia a cidade. Tudo me parecia desconhecido renovado. Curioso esplendor revestia aquele espetáculo. Era a primeira vez que me encantavam assim aquelas gradações de verde, o verde negro de faiança luzente da era, o verde flutuante mais claro dos bambus, o verde claríssimo do campo ao longe sobre o muro, em todo o fulgor da manhã. Tetos de casas, que novidade. Que novidade o perfil de uma chaminé riscando o espaço. Emma entregava-se, como eu, ao prazer dos olhos. Sustinha-me leve em las, tocava-me com o quadril em descanso. Absorvendo-me na contemplação da manhã, penetrado de ternura, inclinei a cabeça para o ombro de Emma, como um filho, entrecerrando os cílios, vendo o campo, os tetos vermelhos como coisas sonhadas em afastamento infinito, através de um tecido vibrante de luz e ouro. Desde essa ocasião, fez-se-me desesperada necessidade a companhia da boa senhora. Eu não amara nunca assim a minha mãe. Ela andava agora em viagem por países remotos, como se não vivesse mais para mim. Eu não sentia falta. Não pensava nela. Escureceu-me as recordações aquele olhar negro, belo, poderoso como se perdem as linhas, as formas fortes, os fis, afia as tintas de noite, no aniquilamento uniforme da sombra. Bem pouco, um resto desfeito de saudades para aquela inércia intensa avassalando. Avorava-me apenas um susto, alarma, eterno dos felizes, azedume insanável dos melhores dias. Não fosse subitamente destruir-se a situação. A convalescença progredia, era um desgosto. No pequeno aposento da enfermaria, encerrava-se o mundo para mim. O meu passado eram as lembranças do dia anterior, um especial afago de Emma, uma atitude sedutora que se me firmava na memória como um painel presente, as duas covinhas que eu beijava, que ela deixava dos cotovelos no colchão premido, ao partir, depois da última visita à noite, em que ficava como a esperar que eu dormisse, apoiando o rosto nas mãos, os braços na cama, impondo-me a letargia magnética do vasto olhar. O meu futuro era o despertar precoce, a ansiada esperança da primeira visita. Saltava da cama, abria imprudentemente a vidraça, ainda essa. Curo. Uma luz em frente longínqua irradiava solitária, reforçando pelo contraste a obscuridade. Por toda parte firmamento limpo. O mais completo silêncio. Dir-se ouvir no silêncio azul das alturas a crepitação das estrelas ardendo. Eu tornava ao leito. Esperava. Não dormia mais. Ao fim de muito tempo, entrava na enfermaria. Vinha ter aos lençóis de mansinho, como uma insinuação derramada de leite, a primeira manifestação da alvorada. O arvoredo movia-se fora com um bulício progressivo de folhagem que acorda. A luz meiga receosa desenvolvia-se docemente pelo soalho, pelas paredes. Havia no aposento um grande cromo de paisagem, montanhas de neve no fundo, mais à vista, uma vivenda desmantelada, uma cachoeira de anil e pinheiros espectrais, trabalhados, encanecidos por um século de tormentas. A madrugada subia ao quadro, como se amanhecesse também na região dos pinheiros. Eu esperando. A madrugada progredia. Tocava-se a vegetação de cores diurnas. Dialogava o primeiro trilar da passarada. E ela vinda. Com a aurora. Trouxe-me uma vez uma carta de pares de meu pai. Salvar o momento presente. A regra moral é a mesma da atividade nada para amanhã, do que pode ser hoje. Salvar o presente nada mais preocupe. O futuro é corrupto, o passado é dissolvente, só a atualidade é forte. Saudade, uma vardia, apreensão, outra covardia. O dia de amanhã transage. O passado entristece e a tristeza frouxa. Saudade, apreensão, exão, vãos, fantasmas, projeções inanes de miragem, vive apenas o instante atual e transitório. É salvá-lo, salvar o naufrágado do tempo. Quanto à linha de conduta para diante, é honesta a lógica das ações. Para diante, na linha do dever, é o mesmo que para cima. Em geral, a despesa de heroísmo é nenhuma.
Isto.
Para que a mentira prevaleça, é mister um sistema completo de mentiras harmônicas. Não mentir assim. Estou numa grande cidade, interessante e movimentada. As casas são mais altas que lá. Em compensação, os tetos, mais baixos. Dir-se-ia que o andar de cima esmaga-nos. E como cada um tem sobre a cabeça um vizinho mais pobre, parece que a opressão que, apesa da miséria sobre os ricos. Agitação não me faz bem. Abro a janela para o bulevar. Uma efervescência de animação, de ruído, de povo, a festa iluminada dos negócios, das tentativas, das fortunas. Mas todos vêm, passam diante de mim, afastam-se, desaparecem. E que espetáculo para um doente. Parece que é a vida que foi. Dou-te a minha benção, momento presente. Eu tinha ainda contra a face a mão que me dera a carta. Contra a face, contra os lábios, venturosamente, ardentemente, como se fosse aquilo o momento, como se bebesse na linda concha da palma o gozo imortal da viu-verdade. Tem ainda um pai, disse Emma, uma querida mãe, irmãos que o amam. Eu nada tenho, todos mortos. Aparecem-me às vezes à noite. Ninguém por mim. Nesta casa sou demais. Deixemos essas coisas. Não sabe o que é um coração isolado meu. Todos mentem. Os que se aproximam são os mais traidores. A convivência cotidiana na façolidão do aposento estabelecera a entranhada familiaridade dos casais. Emma afetava não ter mais para mim avarezas de colchete. Sérgio, meu filhinho, dava-me os bons dias. Sala voltava fresca, com o grande, vernal sorriso rorejado ainda o orvalho das abluções. Rindo sem causa, da claridade feliz da manhã de me ver forte, quase bom. Debruçava-se expansiva, resplendendo a formosura sobre mim, na gola do Pignoir, como um derramamento de flores de uma cornucópia. Tomava-me a fronte nas mãos, colava dela, arredava-se um pouco e olhava-me de perto, bem dentro dos olhos, num encontro inebriante de olhares. Aproximava o rosto e contava a lábios ou sobre lábios, mimosas historietas sem texto, em que falava mais vivacidade sanguínea da boca do que a imperceptível confusão de arrulhos cantando-lhe na garganta como um colar sonoro. Achava-me pequenino, pequenino. Sentava-se à cadeira. Tomava-me ao colo, acalentava-me, agitava-me contra o nasseio com um recém-nascido, inundando-me de radiações quentes de maternidade, de amor. Desprendia os cabelos e com um ligeiro movimento desfaspado fazia cair sobre mim uma tenda escura. De cima, sobre as faces, chegava-me o bafejo tépido da respiração. Eu via ao fundo da tenda, incerto como em sonhos, a fulguração sideral de dois olhos, e fora preciso que soubesse ferir o coração e escrever com a própria vida uma página de sangue para fazer a história dos dias que vieram, os últimos dias. E tudo acabou com um fim brusco de mal humãs. Um grito súbito fez-me esmecer no leito.
Fogo!
Abri violentamente a janela. O Ateneu ardia. As chamas elevavam-se por cima do chalé, na direção do edifício principal. Imenso globo de fumo convulsionava-se nos ares, tenebroso da parte de cima, que parecia chegar ao céu, iluminado inferiormente por um clarão cor de cobre. Na casa de Aristarco reinava o maior silêncio. As portas abertas, todos tinham saído. Precipitei-me para fora da enfermaria. Entre os reclusos das férias, juntava-se um rapaz, matriculado de Pou, o Américo, vinha da roça. Mostrou-se contrariado desde o primeiro dia. Aristarco tentou abrandá-lo, impossível. Cada vez mais enfezado. Não falava a ninguém. Era crescido e parecia de robustez não comum. Olhavam todos para ele como para uma fera respeitável. De repente desapareceu. Passado algum tempo vieram três pessoas reconduzindo, o pai, o correspondente e um criado. O rapaz amarelo com manchas vermelhas movediças no rosto, mordia os beiços até ferir. O pai pediu contra ele toda a severidade. Aristarco, que tinha veleidades de lançador, gloriando-se de saber combinar irresistivelmente a energia com o modo amoroso, tranquilizou o fazendeiro. Tenho visto piores. Carregando a vista com toda a intensidade da força moral, segurou o discípulo rijamente pelo braço e fê-lo sentar-se. Tu ficarás, meu filho. O moço limitou-se a responder, cabisbaixo possuído de repentina complacência. Eu fico. E dizem que o pai o tratava terrivelmente, vendo-o apresentar-se em casa evadido. Com a proximidade da festa dos prêmios, o caso do desertor ficou esquecido, e ninguém foi jamais como ele exemplo de cordura. Ardia efetivamente o Ateneu. Transpus a correr à porta de comunicação entre a casa de Aristarco e o colégio. Não havia ainda começado os vícios sérios de extinção. A maior parte dos criados eram lisiados por ocasião das férias. Os poucos restantes andavam como doidos, incertos, gritando: fogo! Fui achar Aristarco no terraço lateral, agitado, bradando pelas bombas, que estava perdido, que aquilo era a sua completa desgraça. Ao redor dele, pessoas do povo, que tinham acudido, trabalhavam para salvar o escritório, antes que viessem as chamas. O incêndio principiara no saguão das bacias. Por maior incremento no desastre, ardia também, no pátio, uma porção de madeira que ficara das arquibancadas, aquecendo as paredes próximas, ressecando o travejamento, favorecendo a propagação do fogo. O susto de tal maneira me surpreendera, a que eu não tinha exata consciência do momento, esquecia-me a ver os dagorados revoando sobre o Ateneu as salamandras imensas de fumaça arrancando para a altura, desdobrando contorções monstruosas, mergulhando na sombra 100 metros acima. O jardim era invadido pela multidão. Vociferavam lamentações, clamavam por socorro. Dominando a confusão das vozes, ouvia-se o apito da polícia em alarma, cortante e elétrico, e o rebate plangente de um sino, a distância, como o desânimo de um paralítico que quisera vir. O fogo crescia ímpetos de entusiasmo, como o alegrado dos próprios clarões, desfeiteando a noite com a vergasta das labaredas sobre o pátio, sobre o jardim. Por toda a circunvizinhança choviam fagulhas, contrastando a mansidão da queda com os tempestuosos arrojos do incêndio. Por toda a parte caíam escórias incineradas, que a atmosfera flagrante repetia para longe como folhas secas de imensa árvore sacudida quando as bombas apareceram. Desde muito tinham começado os desabamentos de instante a instante, um estrondo prolongado de vezes carga, tangido agipântulo como explosões subterrâneas. Às vezes, a um novo alento das chamas, a coluna ardente desenvolvia-se muito, e avistavam-se as árvores terrificadas, imóveis, as máximas mas crescentes das ondas de ar tórrido que o incêndio despedia às alamedas, subitamente esclarecidas, multiplicavam as caras lívidas, olhando na rua. Ouvia-se aquejar pressurosamente uma bomba a vapor. As mangueiras, como intermináveis serpentes, insinuavam-se pelo chão, colavam-se às paredes, desapareciam por uma janela nas cimalhas, destacando-se em silhueta sobre as cores terríveis do incêndio. Moviam-se os bombeiros, perdido completamente o lance principal do edifício: sala de entrada, capela, dormitórios todos da primeira e da segunda classes. Uma turma de salvação procurava isolar refeitório e as salas próximas, entregando-se a um serviço completo de vandalismo, abatendo o telhado, cortando o vigamento, destruindo a mobília. Para o terraço lateral, onde conservava-se Aristarco, impassível sob a chuva chamuscante das fagulhas, chegavam continuamente os destroços miserandos da salvação. Armários despedaçados, aparelhos, quadros de ensino inutilizados, 1000 fragmentos irreconhecíveis de pedagogia sapecada. À frente do Ateneu apresentava-se o mais terrível. De vários pontos do telhado, semelhando colunas torcidas, espiralavam grossas erupções de fumo. Às janelas superiores o fumo irrompia também por braços imensos, que pareciam suster a mole incalculável de vapores no alto. Com a falta de vento, as nuvens acumuladas e comprimidas pareciam consolidar-se em vaporosos rochedos inquietos. Às janelas do primeiro andar as chamas apareciam, tisnando os umbrais, enegrecendo as vergas. Tratadas a fogo, as vidraças estalavam. Distinguia-se na tempestade de rumores o barulho que ilumina os vidros na pedra das sacadas como brindes perdidos da saturnal da devastação. Nos lugares ainda não alcançados, bombeiros e outros dedicados a ressarrevam para fora camas de ferro, trastes diversos, veladores, que vinham espatifar-se no jardim com um fracasso esmagamento. As imagens da capela tinham sido salvas no princípio do incêndio. Estavam enfileiradas ao sereno, à beira de um gramal, voltadas para o edifício como entretidas a ver. A Virgem da Conceição chorava. Santo Antônio, com o menino Jesus ao colo, era o mais abstrato, equilibrando a custos um resplendor desproporcional, oferecendo antes terrores à amórtrata de impassibilidade do sorriso Palerma, que lhe emprestara um santeiro Pulha. O trabalho das bombas, nesse tempo das circunstâncias lendárias, era uma vergonha. Os incêndios acabavam de cansaço. A simples presença do coronel irritava chamas, como uma impertinência de petróleo. Notava-se que o incêndio cedia mais facilmente sem o empenho dos profissionais do esguicho. No sinistro do Ateneu a coisa foi evidente. Depois das bombas, a violência das chamas chegou ao auge. Do interior do prédio, como das entranhas de um animal que morre, exalava-se um rugido surdo e vasto. Pelas janelas, sem batentes, sem bandeiras, sem vidraça, estaladas, carbonizadas, via-se arder o teto, desmembrava-se o telhado, furando-se bocas e antes para a noite. Os barrotes, acima de invisíveis braseiros, como animados pela dor, recurvavam crispações terríveis precipitando-se no sumidouro. No meio da multidão comentava-se, explicava-se, definia-se o incêndio. Que felicidade ser o desastre em tempo de férias! Dizem que foi proposital. Afirmava-se que o fogo começara de uma sala onde estavam empilhos e duchões, retirados para a lavagem da casa. Diziam que começara simultaneamente de vários cantos, por arrombamentos do tubo de gás perto do soalho. Alguns suspeitavam de Aristarco e aventuravam considerações a respeito das circunstâncias financeiras do estabelecimento e do luxo diretor. A notícia do incêndio, apesar da hora, espalhara-se em grande parte da cidade. Nas ruas do Arrabalde, havia um movimento de festa. Grande número de alunos tinham concorrido a testemunhar. Alguns empenhavam-se com bravura no serviço. Outros cercavam o direito lêncio, ou fazendo exclamações, sem maneiras, dos sintomas da mais perigosa desolação. Aristarco, que se desesperava a princípio, refletiu que o desespero não convinha à dignidade. Recebia com toda a calma as pessoas importantes que o procuravam, autoridades, amigos, esforçados em minorar-lhe a mágoa com o lenitivo profícuo dos oferecimentos. Afrontava a desgraça soberanamente, contemplando o aniquilamento de sua fortuna com a tranquilidade das grandes vítimas. Aceitava o rigor da sorte. Et cum mil voitin nos dizames pel comunis ordi lordre comum e nos fait distunes. Depois de algumas horas de sono voltei ao colégio. O fogo abatera. Parte da casa tinha escapado. Refeitório, cozinha, copa, uma ou duas salas. Foram respeitados os pavilhões independentes do pátio. Funcionavam ainda as bombas, refrescando o entalho carbonizado e as paredes. De todos os lados, como de extensa solfatara, nasciam filetes de fumaça, mantendo um nevoeiro terroso e um cheiro forte de madeiras queimadas. As paredes mestras sustentavam-se firmes, varadas de janela, como arrombamentos iguais, negrejans coconsonsemo conti muitas idades de ruína. Sobre as paredes internas que restavam, equilibravam-se pontas de vigamento, revestidas de um bolor claro de cinza, tições enormes, apagados. Na atmosfera luminosa da manhã flutuava o sossego fúnebre que vem no dia seguinte sobre o teatro de um grande desastre. Informaram-me de coisas extraordinárias. O incêndio fora propositalmente lançado pelo Américo, que para isso rompera o encanamento do gás no saguão das bacias. Desaparecera depois do atentado. Desaparecera igualmente durou o incêndio a senhora do diretor. Dirigi-me para o terraço de mármore do outão. Lá estava Aristarco, tresnoitado, infeliz. No jardim continuava a multidão dos basbaques. Algumas famílias em toilette now passeavam. Em redor do diretor muitos discípulos tinham ficado desde a véspera, inaláveis e compadecidos. Lá estava, a uma cadeira em que passara a noite, imóvel, absorto, sujo de cinza como um penitente, o pé direito sobre um monte enorme de carvões, o cotovelo espetado na perna, a grande mão felpuda envolvendo o queixo, dedos perdidos no bigode branco, sobrolho carregado. Falavam do incendiário. Contavam que não se achava a senhora. Imóvel? A própria senhora com que ele contava para o jardim de crianças. Dor veneranda. Indiferença suprema dos sofrimentos excepcionais. Majestade inerte do cedro fulminado. Ele pertencia ao monopólio da mágoa. O Ateneu devastado. O seu trabalho perdido. A conquista inapreciável dos seus esforços.
Em paz.
Não era um homem aquilo, eram de profundes. Lá estava, em roda, amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos de cosmografia partidos, enormes cartas murais em tiras queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas da história santa em quadros, cronologias das história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, extraterrestres contundidas, esferas celestes rachadas, borra. Chamus por cima de tudo. despojos negros da vida, da história, da crença tradicional, da vegetação de outro tempo, lascas de continentes calcinados, planetas exorbitados de uma astronomia morta, sóis de ouro destronados e incinerados. Ele, como um deus caipora triste, sobre o desastre universal de sua obra. Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente, puras recordações, saudades talvez se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas.